Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Salve, salve, minha galera linda e maravilhosa, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Cá estamos em mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB em radio.diariopb.com.br, retransmitido pelos nossos parceiros de mídia livre espalhados pelo Brasil e disponível em formato de podcast nas maiores plataformas. Fique à vontade, seja bem-vindo. Cá estamos nós nesta edição desta quarta-feira, querida, trazendo aí na nossa bancada, meus queridos colegas, Emanuel Reis, o meu, seu, nosso boy dos bets, Diogo Coelho, a enciclopédia do fute, e ele, Matheus de Júlio, nosso artista atleta. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus de Júlio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Jales, Diogão, Manuco. Salve aí pra galera que acompanha a gente, né? O Rifão na Bola, simbora estigar, que o assunto, muita coisa pra discutir hoje, né? Teve Eurocopa ontem, sou louco pela Eurocopa, vamos conversar.
É isso aí, minha galera linda e maravilhosa, também contamos com os comentários dele, a enciclopédia do fute, o homem que traz todos os recortes históricos e dados curiosos sobre o esporte mais praticado do planeta, Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, né, começou a Eurocopa e começou também a Copa América, né? Tem bola rolando na novela da Copa América e já começamos aí com mais de 50 casos de Covid, né? Com o Brasil jogando contra o time reserva aí da Venezuela, que o titular tá todo de Covid. Então é isso aí, parabéns aos envolvidos e vamos que vamos.
Vamos que vamos, sai da frente, sai que essa Copa América é chapa quente, difícil demais, hein, Emanuel Reis? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu boy dos bets.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, complicadíssimo, meu amigo João Jales. Bom dia, meu amigo Matheus de Júlio, Diogo Coelho, Serjão, galera aí que nos escuta, né? Vamos pegando aí o seu copo de suco de mangaba e se preparando para escutar o Rifando a Bola.
É isso aí, minha galera linda e maravilhosa. Ele, o nosso querido Soundman, o homem atrás dos efeitos e defeitos sonoros que você escuta aqui no Rifando a Bola, Sérgio Ricardo. Solta agora a vinhetinha do Highlight, Sérgio.
Highlights.
É, pessoal. E chegamos agora de Highlights, numa mistureba aí de resultados, conjunturas, muitas coisas acontecendo. Semana movimentada no mundo da bola. Só o Brasileirão Feminino aí que deu uma paradinha, retorna só dia 19 desse mês, por enquanto. Vamos falando aí que teve muita disputa aí, a disputa da Copa América, a disputa da Eurocopa, a disputa do Brasileirão, Copa do Brasil, muitas cositas rolando. E com ele eu gostaria dos destaques, meu querido enciclopédia do fute, Diogão, o que é que você tem para trazer para a gente aí? O que é que rolou essa semana, amigo?
É, muita coisa rolando. Vou começar pelo Campeonato Brasileiro, né? O campeonato tá surpreendente aí com os pretendentes ao título, né? Os principais pretendentes ao título aí começando mal, só o Flamengo que tá ali com 100% de aproveitamento. E temos as surpresas para alguns, né? O Fortaleza, o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense também com 100% de aproveitamento aí. Então esses quatro na primeira colocação do campeonato, três jogos apenas, o Flamengo e o Atlético Goianiense tem só dois jogos. Oi.
Se você me permite, a Série A, Série B e Série C estão sendo lideradas, né? Se você me permite, a Série A, Série B e Série C, neste momento estão sendo lideradas por equipes nordestinas. É, pessoal. Na Série A, a gente tem o Fortaleza.
Ali Nordeste!
Na Série B, a gente também está na liderança, né? E na Série C, a gente tem o Náutico, o time do nosso querido entrevistado de hoje, Fábio Mozart, que você escuta no segundo bloco. Então, Diogão, desculpa ter te interrompido, foi só um lance curioso aí nesse começo de Brasileirão, né? Série A, Série na liderança, tem sempre
Brasil
que lembrar.
Copa do Brasil também.
É, fomos muito bem na Copa do Brasil, né? Seis nordestinos aí.
Copa do Brasil também, né?
Manda aí, Diogão.
Exatamente, Nordeste aí dominando, mostrando a força que tá a Copa Nordeste, né? Na série C eu não sabia, que eu preparei aqui da Série A e Série B, né? E o Náutico também vem muito bem aí na Série B, com três vitórias, 100% também, assim como o Fortaleza, né? Que tá dominando aí na Série A. Então os nordestinos começam muito bem essa temporada aí brasileira, e tomara que continue assim. É, por outro lado, né, o América Mineiro e o Grêmio são os dois com 0% de aproveitamento. O Grêmio com dois jogos, perdeu os dois, e o América com três jogos já perdeu os dois e perdeu o técnico também. Diz que é doido, disse tchau, disse adeus para o América, e pode estar cavando a vaguinha lá no Internacional, né? É, Internacional que demitiu o Ramírez após os ataques dos Leões, né? O Leão Baiano, né? E o Leão Cearense, Fortaleza e Vitória derrubaram o Ramírez, que tomou de 3-1 para o Vitória e saiu da Copa do Brasil, né? Um jogo doido lá de... quatro gols em 15 minutos, né? E o Vitória despachou o Inter, bela vitória lá do Vitória.
Miguel Ângelo.
No brasileiro ainda.
Já era, não é só de Del Valle que se vive.
Chegou com tanta pompa, né? Chegou como o melhor
técnico. Dizendo que tinha dirigido uma Ferrari. A Ferrari bateu o motor, né?
Não é? Acho que ele só sabe dirigir Fusca mesmo. Tivemos o Clássico Paulista também, né? Clássico com sabor de vitória aí pro Corinthians. Eu acho que o Emanuel pode falar um pouco mais sobre isso, mas ao meu ver, foi um Clássico Paulista que terminou 1-1, mas ao meu ver foi um sabor de vitória aí pro Corinthians. Enquanto o Abel, né, o português, o espanhol Ramírez caiu lá no Inter, e o português Abel Ferreira do Palmeiras tá balançando também aí, né? As danças dos técnicos no futebol brasileiro. Já aí falamos aí também dos nordestinos, né? Que passaram na Copa do Brasil dominando aí. E os palestras Itália, né? O Cruzeiro e Palmeiras, que decepcionaram o Palmeiras principalmente, né?
Os palhaços da Itália, né? Os palhaços da Itália.
O CRB já está fazendo freguesia aí na Itália, porque o CRB derrotou o Cruzeiro ano passado, na mesma fase, né? O CRB derrotou o Cruzeiro ano passado e agora derrotou o Palmeiras, então tá fazendo história.
Sem contar que
e
tem
o Cruzeiro
CRB,
vem mal,
né?
Também na Série B, né?
E vai encontrar o CRB na Série B, hein, o Cruzeiro? Abre o olho, cabuloso.
Exatamente. Ah, e tá lá em último, agora penúltimo, né? Conquistou aí seu primeiro ponto suado, empatou com o Goiás em 1-1 na Série B, tá lá em penúltimo lugar com um ponto, empatado com o Avaí, que tá em último, um ponto também. Semana aí, inferno na estrada, do Cruzeiro continua, né?
Um gol contra absurdo. O Cruzeiro pode estar caindo, é muito, muito real, né? Assim, né? As possibilidades, né? Os times que estão na Série B não são times fracos, né? E muito se fala já na mídia tradicional que se o Cruzeiro vai pra Série C, vai fechar as portas.
Eu acho complicado, é um time.
E agora, né, Diogo, com essa coisa aí do pagamento da dívida que eles têm, por causa de Arrascaeta, eles podem perder pontos também, né? Por causa da regra aí da FIFA financeira. Então eu já trabalho com o Cruzeiro.
Mas é isso, agora vão ter que arrumar a casa na Série B ou na Série C. O jeito é arrumar a casa e ver se consegue voltar, né? Mas o Cruzeiro é um time muito, muito grande, tem muita história. Dá um jeito, né? Que nem no Fluminense também, quando foi para a Série C, nem se deu sorte. Tinha um
você tá Miranda, sugerindo um tapetão
não,
já?
Não, cara, o Cruzeiro... Isso que eu tô dizendo, não. É isso que eu tô dizendo.
Eu não tô sugerindo nada.
Mas, mala branca ou
mala eu tô dizendo que o time grande, o pessoal acaba dando um jeito de fazer voltar porque dá audiência, tem mídia, então tem toda uma história aí no meio que é difícil derrubar time grande. Mas vamos deixar isso pra depois. Vamos torcer pro Cruzeiro não cair, ficar aí na Série B, pelo menos, né? O Botafogo que vem, né? O Botafogo Raposa, meteu 3-0 no Remo. Vamos ser solidário.
Eu quero que o CRB ganhe, velho. Eu quero que o CRB venha pra Série A, o Cruzeiro que tem que cair, pra mim tá a mesma diferença. Tanto faz.
Acho que eu tenho família de cruzeirenses, aí eu.
Tá bom, tá certo.
Botafogo vem bem aí, 3-0, tá lá em terceiro lugar, né? E o Vasco também, os cariocas aí ganharam na rodada, o Vasco ganhou do Brasil de Pelotas. E em primeiro lugar temos o Brusque e o Náutico, né? O Brusque e o Náutico aí liderando com 100% de aproveitamento em 3 jogos, 3 vitórias, vem muito bem aí, parabéns aos dois e tomara que continue assim também. E tivemos a Copa América, né? A Copa América começou aí, a Argentina empatando com o Chile. Brasil jogando contra o time B da Venezuela, né? Que a Venezuela teve, se eu não me engano, 19 jogadores infectados pela Covid. A Copa América já está com 50 infecções. E o Brasil ganhou por 3-0, né? Acho que o Manuel tem mais uns detalhes para passar, né, Manuel?
Tenho sim, viu? Acerca disso aí é uma palhaçada, né? E a gente só pode culpar uma pessoa por isso, né? Que se chama Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos lá. Então, a competição chegou, né, a 52 infectados em 24 horas. E isso foi um aumento de 26% nos casos de Covid. Uma palhaçada, né? Uma coisa que todo mundo já previa e mesmo assim conseguiram trazer aqui para o Brasil. A gente já é o centro do mundo, né? Em termos de Covid, aí de infectados. Vamos fechando aí a média. A média não, né? A contagem de 500 mil pessoas por causa desse vírus e mesmo assim o presidente sai aí em passeata de moto achando que é besteira e que o povo tá feliz com isso. Então, né? Fica aí a minha crítica à Copa América. Passando aí para a Eurocopa, uma competição que tá acontecendo com legitimidade, né? Já que a Europa já venceu essa onda de Covid por lá também. Os estádios já estão recebendo, inclusive, pessoas, né? Para torcer pelos times. Inclusive, um colega meu teve lá esses dias.
Hungria e Portugal.
E aí começou a Europa. Isso. Foi em Hungria e Portugal. E nos próximos episódios a gente vai falar mais sobre isso aí. E aí começou essa Eurocopa na sexta-feira, né? No dia 11. A Turquia apanhando de 3-0 da Itália. No sábado tivemos País de Gales 1, Suíça 1, embolou aí, marcando para a Suíça, se destacando. E aí no sábado a gente teve Finlândia 1 e Dinamarca 0, Bélgica 3 e Rússia 0. Até aí tudo bem, né? A não ser um fato que aconteceu no jogo aí da Dinamarca contra a Finlândia, que foi um desmaio, né? O jogador Christian Eriksen, o meio de campo aí da Dinamarca, passou mal, né? O cara caiu em campo. Isso, do nada, teve que receber massagem cardíaca, inclusive alguns médicos aconselharam ele a aposentar, né, do futebol, a se aposentar. Um cardiologista aí recomendou o Eriksen a desistir do futebol e parar de jogar mesmo. Ele tá jogando atualmente na Internacional de Milão, né? Ontem ele falou ainda que hospitalizado ainda, né? Ele falou que estava tudo bem, que ninguém se preocupasse e mandou o seu apoio à seleção da Dinamarca, já que ele não vai poder mais participar, né? Por motivos óbvios dessa Eurocopa. E aí, a gente seguiu essa competição aí, a gente teve a Inglaterra vencendo a Croácia, a Áustria vencendo... Oi?
Não, é só também parabenizar, né? A equipe médica lá que entrou em campo e ressuscitou o jogador ali em campo, né?
Isso. Acho que foi uma das cenas mais fortes assim, né, na história do futebol, assim, uma das mais fortes que eu já vi, com certeza. Toda aquela mobilização, né, dos jogadores fazendo aquela barreira, né, para as pessoas não verem a situação do colega, do time. e os jogadores chorando, assim, foi muito forte de ver, né? E de ficar sabendo que o cara morreu em campo e voltou à vida ali naquele mesmo lugar, tudo muito tenso, né? Eu acho que isso também tem a ver, né, Manuco, com os amadurecimentos, né, na história do futebol, né, com a morte que teve na Copa do Mundo, na África, né, com a morte também que já aconteceu no Brasil. Eu acho que os
protocolos são caídos
de lida.
Teve um mau súbito em campo, isso, Serginho isso. De São Caetano.
Acho que a,
Camarões.
E aí, cara, o que fica claro, né, é que sorte, né, também, porque ele tava num lugar com pessoas preparadas para isso, né? E é isso, né? Parabéns para a equipe médica mesmo.
Parece raro, mas não é, né? Porque eu tava vendo aqui a média disso acontecer no futebol é de uma vez a cada mês no mundo, né? No geral. É claro que não é normal, mas a cada uma vez por mês isso aí acontece no mundo.
Um mal súbito, né?
Algo raro também, não.
O cara morreu e voltou à vida. E aí a Finlândia, no final, aí acabou levando a vitória, né? Porque a Dinamarca ficou desgastada mentalmente. Teve um fator psicológico aí também pesando, né, nesse jogo.
Parabenizar os jogadores que voltaram a campo ainda. Não deve ser fácil voltar a campo depois de tudo aquilo.
O zagueiro teve que abandonar a partida, né? Teve que ser substituído, porque ele não aguentou a pressão psicológica. E aí, só para finalizar aí a Eurocopa, a gente teve Áustria 3, Macedônia do Norte 1, resultado normal. Holanda 3, Ucrânia 2, Escócia 0, República Tcheca 2, Polônia 1, Eslováquia 2. E aí, a gente teve Espanha 0, Suécia 0, e Mateuzinho vai continuar a partir de Portugal e Hungria, né, Mateuzinho? Hungria e Portugal.
Ah, filho. Portugal, né, Mateuzinho? Falar de CR7.
Ele é Robozete, meu amigo.
Aí sim, aí eu aceito, né? Eu aceito, sim.
Ah, mas
o Zete Sul, fã declarado de São Ronaldo, né? Eu sei que você é, Jales. Eu sei que
Diogão também. Essa geração Coca-Cola.
Eu sei que
essa Diogão besta aí enjaulada, é. Cheia de ódio.
O é também. Não. Me envolva, não me envolva
tá
nisso.
Tá certo. É. Mas ó, cara, primeiro
Coca-Cola
assim,
não, beba água.
Foi um prejuízo de 4 bi, né?
Foi. Mas aí eu bati palma também. Mas enfim, vamos voltar pra esse dia, né? Esse jogo de ontem, que foi um jogo que Cristiano, mais uma vez, né? Eu só bato palmas, né? É fantástico a carreira desse cara, né? Onde ele, cara, ele entrou pra história da Eurocopa, quebrou nada mais que 3 recordes, né? Num único jogo. Cristiano, 37 anos, faz coisas que é difícil encontrar isso em outros jogadores tão grandes como ele, né? O Ronaldo Fenômeno, com 37 anos, já estava aposentado, né?
Neymar, os 29, não faz metade.
Com certeza. Então, assim, é fantástico e é legal. Eu gosto de acompanhar isso, né? Ele, de fato, já é o maior atleta, pelo menos atleta do futebol ele é, com certeza, né? E aí, ele, nesse jogo, ele fez 2 gols, né? Um gol de pênalti, né? Como a galera gosta de falar, ele gosta de bater pênalti. E o último gol, que foi o terceiro gol, ali, ele dribla o goleiro e bota pra dentro. Fazia muito tempo quando eu vi que não fazia gols assim, foi muito legal também.
Mas o Portugal deu sorte nesse jogo, né? Tava acompanhando, e tava difícil até ali o final, metade do segundo tempo, os caras até fizeram um gol.
Eu acho que foi um jogo de retranca, né? A Hungria tava um jogo retrancado, mas na minha avaliação ganhou o melhor. A melhor seleção, né?
Mas teve o gol anulado da Hungria ali, que se entra ia ficar 1-0 na Hungria, aí...
Quer falar um pouco do gol anulado, Matheus?
Cara, eu fiquei de acordo com o que tava posto ali, né? Enfim, tava continuando dando minha notícia aqui, cara.
Todo empolgado falando de Cristiano Ronaldo, a gente não tô o raciocínio dele. Queridos ouvintes, este homem ama Cristiano Ronaldo, nós amamos também, mas ele ama muito mais do que nós. Por favor, Matheusinho, continue sua odisseia com a besta enjaulada cheia de ódio que veste a camisa lusitana.
Então, é isso, Jales. Só para terminar a raciocínio, né, aqui, o português se tornou o primeiro jogador a entrar em 5 edições de Eurocopa, né? E outro jogador conseguiu participar tantas vezes do campeonato, né? E se isolou também como o maior artilheiro, cara, do torneio com 11 gols, né? Então, assim, ele só bate recorde atrás de recorde, né? E também é o jogador já que mais venceu o campeonato, né? São 12 partidas, né, com Portugal, e Cristiano venceu dentro da Eurocopa. Então, para um cara de 37 anos, é um cara que ainda tá rendendo, né? Já, a gente sabe que, é claro, o Cristiano já jogou mais, já foi mais mortal, mas ainda é um jogador de alto nível, ainda é um dos melhores do mundo, com certeza. Vou seguir aqui...
Testemunho, né?
Vou seguir aqui para o jogo, né, de França e Alemanha. Era o jogo mais esperado da rodada, né? Por tudo que a França vem jogando nos últimos anos, né? E se trata também da atual campeã do mundo, né? E da anterior campeã foi a Alemanha. Então, foi um jogo que a Alemanha teve mais domínio, teve mais posse de bola, chutou mais a gol, mas França também criou muitas oportunidades, né? Teve dois gols anulados, né? Um gol de Benzema, outro gol de Kylian Mbappé. Mbappé também, que vale destacar, que é um jogador que na última Copa eu pensei, pronto, é isso aí que ele pode dar, esse cara não vai conseguir passar disso. E agora Mbappé é um jogador que dribla mais, que se coloca com muita inteligência. Tá sendo muito legal ver Mbappé jogar o futebol que joga, né? Um jogador que, querendo ou não, as pessoas acabam comparando ele com o próprio Neymar, né? Eu via muito isso na última Copa, né? Que ele joga bem, mas nunca vai se aproximar do Neymar. E eu digo hoje que Mbappé é um jogador que pode ser, sim, muito melhor que Neymar, né? Essa discussão eu acho que já roda há muito tempo, né? Que eles estão ali, talvez, no mesmo nível.
Pra mim, ele já tem o mesmo patamar.
Justamente, já tem o mesmo nível. E a França ganha esse jogo com gol contra, né? Que Rusmel, né? Um gol contra, teve esses gols anulados, mas é isso, né? É a primeira vez na história da Eurocopa que a Alemanha perde um jogo na primeira rodada, né?
Os ingleses também, né?
Até é maior que Neymar.
E os ingleses que venceram? A Inglaterra venceu pela primeira vez, bicho, na história das Eurocopas, na estreia, saca? Também é um fato que é preciso lembrar aí essa vitória inglesa nessa primeira rodada. É verdade. Além da Alemanha ter perdido pela primeira vez numa estreia de Eurocopa, a Inglaterra venceu pela primeira vez numa estreia de Eurocopa. São dois fatos interessantes dessa primeira rodada da Eurocopa.
Os inventores do futebol, né?
Os próprios, né? Que só tem um título até hoje. Né? Curioso.
Ah, piada.
Eu acho curioso, sim, Jales, isso aí, né? Eu acho que a Inglaterra, a seleção vem sendo, digamos assim, né, estruturada há alguns anos, né? Eles querem que a seleção seja uma das mais mortais do mundo, né? Então a gente tem um grande investimento, né, na Premier League, né, que é o principal campeonato do mundo hoje, né, que mais gasta dinheiro. E além de tudo, resultado disso é essa Champions, né, com dois times ingleses, né? Então já tem um tempo já, né, que a Inglaterra vem investindo para a seleção se tornar cada vez mais competitiva e mortal.
Não, total, concordo com você, isso aí. O fato da final da Champions League ter dois times ingleses e a gente ter na final da Europa League o Manchester United mostra que o futebol inglês ele está caminhando para correr atrás desse prejuízo, né? De só ter apenas uma estrela lá ostentada em cima do escudo da federação. Eu acho que os ingleses hoje eles mostram essa potencialidade aí de surpreenderem aí. Eu acho que a Inglaterra está rendendo hoje o que a Holanda rendeu há 4 anos, há 8 anos atrás, sabe? Então é bom ficar de olho nesse English Team. Fala, Diogão.
E se não fosse a azeda do Vila Real, ia até os quatro times, né, nas finais. Se não fosse o Vila Real, a UEFA também estaria com dois ingleses na final, né?
É real, né?
O Arsenal, perdeu o Arsenal, né? O Vila Real tirou o Arsenal na semifinal, senão seria Arsenal e Manchester United na Copa UEFA também.
Ou seja, domínio geral, né? Só de ter chegado na semifinal, né? Domínio geral, né, dos ingleses aí, né? Da Premier League.
Mas bom lembrar, os clubes ingleses, que tem muitos jogadores estrangeiros, aí é onde...
Sim, tá, exatamente, né? Aí que tá.
Mas é o ambiente, né? Que eles querem que os jogadores ingleses tenham, né? Do melhor ambiente, que é do melhor clube de todo mundo. Agora, Alice, queria até trazer aqui, né, pegando um gancho que trouxeram da Copa América, né, se tratando de seleções. Na minha leitura, cara, eu vejo hoje muitas, muito jornalismo esportivo colocando que a seleção brasileira estaria aí hoje no ranking, né, como a segunda seleção, né? Cara, para mim, a seleção brasileira tá longe de bater essa França, tá, pode apanhar, sim, muito, muito legal dessa Inglaterra, inclusive esse Portugal, né, que pela primeira vez aí tá tendo uma geração de ouro. Então, eu acho que o Hexa não vem agora, cara, tá muito difícil.
Não, de fato, que o Hexa tá realmente difícil. Não sei se ele vem agora também e tal, porque a gente tá muito bem aí, 100% de aproveitamento nas eliminatórias da Copa. É complicado. E a eliminatória da Copa você fala, né, Manuel Reis? O que é que você achou aí desse desfecho nosso aí, dessas duas primeiras rodadas? Você acha que a gente tem ritmo aí para ganhar uma Copa do Mundo com esse time que tá aí hoje? Esse time que inclusive ficou para jogar essa Copa América, que só teve uma alteração, né, basicamente, na convocação. Fala aí, Manoca.
Eu não concordo muito com a convocação de Paquetá, né? E alguns nomes que estão ali. O povo até acha que eu sou conservador por causa disso, mas não. Eu acho que o Brasil deveria apostar em outros nomes aí que estão se destacando mais do que levantar essas velhas figuras, né? Essas velhas múmias aí do futebol que estão espalhadas pelo mundo para ver se fazem alguma coisa pela seleção. Mas aí, a seleção teve uma postura que todo mundo espera, né? Uma postura ganhou, né? Os jogos e vem invicto, não é isso? Se eu não me engano, bateu um recorde em um dia desses.
Igualou o recorde,
né? E aí, Tite vem fazendo esse trabalho dele, né? Um trabalho meio moroso, mas é um trabalho que não deixa de agradar, porque vem vencendo, vence e não convence, né? É aquela velha história, é um jargão muito usado, mas que deve ser de novo utilizado dessa vez. Mas aí, Tite teve essa coisa aí, desse episódio mais político, né? Junto com os jogadores, em relação à Copa América ser realizada no Brasil, mas não saiu do nada, né? A gente até discutiu isso aqui. Agora eles agem normalmente. Falaram aí um dia desse, eu acho que foi anteontem ou foi ontem, que estavam insatisfeitos, depois da vitória contra o time da Venezuela, mas aí não saíram de nada, não. Não deu em nada, não. Mas voltando aí para as eliminatórias, eu acredito que o Brasil deveria ter Claudinho, sim, na seleção, deveria ter Gerson. Eu não acho que a Sub-23 precise desses nomes agora. Eu acho que a seleção precisa desses nomes agora, né? Gerson fazendo ali o paredão com Casimiro e Claudinho na criação ali na frente, e nomes como Danilo e Alexandre, no meu ver, também não agregam muito na seleção, né? Eu acho que a gente deveria apostar em novos nomes aí também, né? Olhar mais para gente nova que tá surgindo, né? Sem ser esses anônimos aí que parecem estar na seleção por causa do empresário.
Ô, Manuco, mas nesse comparativo, cara, do que você pode acompanhar da Euro hoje aí com essa geração, é bonito de ver a França jogar, né? A Alemanha sempre foi essa equipe articulada, né? Que trabalha em coletivo mesmo. Com essa geração nova de Portugal também, que não existe mais uma Cristiano Dependência. Cristiano só é mais um bom dentro do time. Você acha que a seleção brasileira ainda chega numa Copa como preferida, como uma das mais esperadas ou não?
Não. Eu falo sem pensar, não, porque a gente, como eu falei aí, Tite continua, né, naqueles velhos jeitos dele de jogar na retranca, ganha, mas não convence o pessoal da sua vitória, porque é uma vitória magra, muitas vezes bolas na trave, né, ou defesas milagrosas dos nossos goleiros. E aí o pessoal tem seleções qualificadas, né? A França aí, como você falou, joga bonito, joga pra frente.
Se o Pogba estiver jogando tudo que sabe, do jeito que tá aparecendo aí, começou a jogar, né? Pô, a França fica com um time quase imbatível ali.
É complicado
ganhar da França.
É complicado o Brasil ganhar da Bélgica. É complicado o Brasil ganhar de uma Itália.
Olha,
é complicado o Brasil. Tá complicado.
A zaga brasileira segura caras como Mbappé e como CR7?
Não segura, não. Não segura Lukaku, não segura Ciro Immobile. Seguro não, esses caras aí são agressivos.
Mas o Marquinho tá bem na zaga.
Mas não segura, mas não segura, amigo.
Pessoal, mudando de assunto um pouco. A Olimpíada, essa seleção olímpica, ela leva medalha de ouro? Ela chega no pódio? Matheus.
Não tá me convencendo não, viu, Jales? Tá lá jogadores que eu queria ver, jogadores como o Gerson, né, que eu acho também devia estar na principal. Jogadores como o Claudinho, eu já não sei se deveria estar na principal, mas na Olímpica eu já fico muito feliz de vê-lo lá. Mas ainda é uma seleção que não me convence jogando. Ver Pedro no ataque, eu também quero ver Pedro no ataque. Jogou muito, né, no último jogo. Mas eu não acredito não, cara, que vá trazer as medalhas. Eu acho que pode chegar ali chegar numa final, chegar na semifinal, mas eu não acredito na vitória, não.
Jogo.
No ouro, né? Não acredito, não.
Eu acredito. A questão é que eu tenho que ver também, não sei como é que as outras seleções estão vindo, né? Quais as seleções, como vai ser, quais são os jogadores que as outras seleções vão trazer aí para a disputa das Olimpíadas. E aí a gente conseguiria ter uma ideia melhor se a seleção está a nível para ganhar ou se está abaixo de alguma outra. Mas eu acredito sim, acredito que conseguindo organizar o time, dá pra gente trazer esse ouro olímpico aí.
Emanuel.
Eu falo sem medo, porque eu falo o que vem da minha alma. Não, mas falando sério, essa seleção olímpica do Brasil, ela tem o nível de jogar com outras seleções sem ser as olímpicas, tá entendendo? Ela tem o nível da seleção da Hungria, da Finlândia, dá pra tirar... Com esse tipo de time. E aí, eu acredito sim que ela vai chegar ao ouro. E não acredito em dificuldade, não. Não vou esperar nem os adversários, como o Diogo falou aí. Eu acho que a seleção do Brasil é a mais qualificada, assim, de longe, a Olímpica, né? A Sub-23. Nomes como Pedro, Claudinho, Gerson, enfim. São nomes que deveriam estar na seleção principal, inclusive eu já falei, né, a minha opinião sobre isso. Mas já que estão lá, eu acredito sim que a vitória vem. A gente tem uma meninada aí também que além de raça, tem técnica, né, de sobra. E Gerson, inclusive, ele não é um extra convocado, ele tem 23 anos, não é isso, galera? Então ele é convocado pela própria seleção olímpica. Eu acho sim que vem o ouro.
Boa. A gente finalizar esse primeiro bloco, você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que achou que a gente não ia falar de campeonato de paraibanos no campeonato brasileiro, fazer aí os últimos resultados. O 13 empatou fora de casa, né? 2-2 com o Atlético Cearense pela Série D. O Souza tomou de 4-0 fora de casa, foi até o Rio Grande do Norte apanhar lá do ABC. E o Campinense descontou aqui 3-0 jogando em casa lá no Amigão, em cima do América de Natal. Tá aí este resultado. O Botafogo, Emanuel, para encerrar.
Não precisa falar, não. O Botafogo perdeu em casa pro Volta Redonda, tá certo? Os revés acontecem, né? Mas aí, a gente tá aqui para apoiar sempre o nosso time. Bora, Belo, bora pra frente, tem uma vitória logo aí vindo.
É isso aí. Com essa e com a vice-liderança da Raposa no seu grupo da Série B, eu me despeço de vocês neste primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, com o nosso convidado especial, o nosso entrevistado de hoje, ele, Fábio Mozart, o homem da Rádio Barata. Não sai daí que a gente volta. Já, já.
Fábio Mozart e Jales Flamenguista.